Prepare o teu coração. Já vou abrir aqui um livro. Teremos a mensagem como referência. Vamos orar, queridos? Apresentar a nossa vida. Quando nós oramos antes da palavra, nós estamos abrindo a mesa para que venha o alimento. A gente não ora para uma liturgia, ai, me livra, não. É porque aquilo que é santo, que é a palavra, quem trouxe Bíblia de papel aí? Quem trouxe a Bíblia raiz? Sempre tem uma Bíblia raiz perto de você, no carro, no trabalho, na casa. E quando nós vamos apresentar o nosso coração para que a Bíblia venha repousar com a revelação, nós estamos protegendo esse ambiente, estamos conectando. Então coloca o teu avião, teu celular no módulo avião e coloca o teu coração no módulo trono de Deus. Que ela, apesar e a despeito de nós, da nossa limitação humana, que a verdade venha dentro das nossas vidas atingir coisas maravilhosas, confrontar, fortalecer, transformar o nosso entendimento, nos revelar mais o coração de Deus e nos mostrar quem podemos ser através da palavra viva dentro de nós, amém? Feche os teus olhos. Pai Celestial, nós entregamos a Ti as nossas vidas, e nesse momento onde a palavra revelada vem, que possamos receber com todo o coração aberto, rendido a Ti. Perdoa as nossas falhas, as distrações, livra-nos de toda ação do mal, que todo intento de Satanás e seus demônios sejam proibidos, desmascarados e sejam expulsos no nome de Jesus Cristo para fora, para onde Jesus determinar. Cerca este ambiente, as casas aqui representadas e ou os lugares onde a mensagem é conectada pelas plataformas, sela com o sangue do Cordeiro e inibe toda ação das trevas. Que os teus anjos trabalhem, que os teus exércitos venham. Espírito Santo, nós recuamos para que o Senhor nos leve e nos conduza em toda a revelação da palavra. Toma autoridade, a direção e a liderança dessa igreja, dessa ministração. Usa as nossas vidas por causa da tua misericórdia. Todos que estão com a mão no arado, a começar por mim, santifica-me, justifica-me, perdoa-me e adequa-me para ser um instrumento, uma ferramenta. Fala conosco, Pai, que os céus se abram e que o governo do céu seja estabelecido, que Jesus seja exaltado. É no teu nome que nos reunimos e sabemos que o Senhor está presente, que o Senhor nos garantiu, onde dois ou mais estiverem reunidos, em teu nome o Senhor está presente. Então a tua presença é tudo que nós precisamos e necessitamos. Fala conosco, mais uma vez, desperta a nossa vida e transforma o nosso entendimento. Apesar das nossas limitações, traz o teu poder que aperfeiçoa nas nossas fraquezas e marca as nossas vidas. Assim te agradecemos em o nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor que é bom. Abra sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 4, verso 5. Livro de Malaquias, o último livro do Novo Testamento. Livro muito importante, que é uma pancada na liderança. É um confronto no coração daqueles que lideravam, dos sacerdotes. Mas cabe a todos nós aqui, é uma mensagem muito, muito importante. Livro de Malaquias, capítulo 4, verso 5. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Assim encerra o Antigo Testamento. Malaquias é o último livro dos profetas menores que traz a mensagem de Deus ao povo de Judá, proferidas por este profeta em torno de 450 anos antes de Cristo, e depois de havia sido reconstruído o templo de Jerusalém. É interessante que depois de Malaquias, 400 anos de silêncio, 400 anos de silêncio, e o povo de Israel ali, esse silêncio se rompe com o cântico de Isabel, quando ela encontra, já grávida de João Batista, encontra sua prima Maria, que já havia sido visitada pelo Espírito Santo, já estava gerando Jesus. Esse rompimento desses 400 anos mostra a esperança sendo manifesta nessa estação que todos nós contemplaríamos a vinda e a missão, a vida e a morte e a ressurreição de Jesus. O povo aqui não estava obedecendo a Deus, as leis de Deus, e era necessário que eles abandonassem os seus pecados. O livro de Malaquias traz um conserto, uma proposta de mudança, e o profeta mostra que os sacerdotes eram culpados, ou seja, a liderança que cuidava, que deveria ser o padrão espiritual do povo, estava caído, pois não estavam cumprindo o seu dever de apresentar os sacrifícios, as ofertas que agradassem a Deus, e falharam na educação do povo. Ele anunciou que Deus viria a purificar o seu povo, mas antes daquele dia, o dia do Senhor, o julgamento, a condenação dos rebeldes e a aprovação e a recompensa dos justos, ele enviaria o seu mensageiro para preparar o caminho. Aqueles que se arrependessem e voltassem para Deus seriam novamente o seu povo. E Malaquias nos deixa com a sensação de que a história não havia terminado e que Deus tinha suas promessas a serem cumpridas em benefício do seu povo. E nós vemos isso quando ele desenha o ministério de João Batista. E nesse trecho que nós lemos, e vemos que ele diz respeito ao profeta Elias. O profeta Elias referindo-se ao ministério, à unção, à autoridade que João Batista, que foi o que anunciou o arrependimento e preparou o caminho no coração do povo para que Jesus fosse revelado. A missão destacada está descrita aqui nesse texto que nós lemos. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Conversão, queridos, é uma mudança de vida operada por Deus. Esse texto cabe em muitas questões aqui para nós. A conversão do coração dos pais, a conversão do coração dos filhos, uns aos outros, porque fala de algo que nós não estamos percebendo, uma desconexão que está havendo já. E era necessário essa voz trazendo uma mensagem que, uau, precisamos mudar. Conversão, a mudança de vida operada por Deus tem dois aspectos, repete comigo, dois aspectos. O primeiro aspecto é o arrependimento. O primeiro aspecto é relacionado ao pecado e decisão de mudança total de atitude de vida, em que a pessoa, por ação divina, é levada a reconhecer o seu pecado e a sentir tristeza por ele, decidindo abandoná-lo e baseando a sua confiança em Deus que perdoa. Não é apenas um convencimento momentâneo, mas é quando ela entende que ela está vivendo no engano, está contra Deus, que ela está em oposição àquele que deu a vida. Quando a pessoa entende isso, ela decide abandonar. É uma decisão, não é um post, não é uma mensagem que você fala, ah, veja bem, eu estou considerando algumas coisas. Não, você fala, uau, como eu estou fora daquilo que é a vontade de Deus. Leva tempo, às vezes uma mensagem, às vezes uma conversa, uma ministração, ou o Espírito Santo já vem te convencendo daquilo que não está legal, não está mais rodando bem essa engrenagem, e aí você entende, eu estou em pecado, e aí vem esse desejo de mudança. Esse aspecto do arrependimento é a decisão de não mais fazer o que fazia antes, e gera uma nova atitude, uma atitude. Eu conheço pessoas que foram libertas do vício, sentiram nojo da prática daquele vício. Eu me lembro como eu deixei de beber a cerveja, eu bebia muito mais cerveja que outras coisas. Foi um dia que eu estava sozinho, preparando o almoço, na casa de um amigo em Florianópolis, e ouvi uma voz. Eu não tinha líder de célula, eu não tinha esse acompanhamento próximo, eu não tinha esses elos que vocês têm hoje à disposição, e eu ouvi no meu coração algo que dizia, não combina mais com você. E naquele dia eu parei de beber, naquele dia. Tinha todos os meios para continuar, mas eu não queria, não tinha mais desejo. Eu louvo a Deus por isso que arrancou do meu coração, porque eu venho de uma linhagem de pessoas alcoólatras. O alcoolismo na minha família dos dois lados é muito forte, avós, tios, meu pai, muita gente que bebe, é a cultura da bebida. E o Senhor tirou, e eu não venho mais esse desejo, uma mudança. Só que aí você começa a se constranger quando você decide abandonar o pecado. Tá, e agora? Vai ter um casamento, o que você vai beber? Uma água com gás, um refrigerante diet, um suco. Como assim? Como assim? Quando você decide abandonar o pecado, porque esse primeiro aspecto você está vivendo do arrependimento, você vai causar constrangimentos, e você não está preocupado com isso, porque é uma iniciativa que veio da parte de Deus, do Espírito Santo, que mostra como a gente estava. O arrependimento é necessário e traz um rompimento com estruturas que não agradam e não condizem mais os padrões de Deus que nós aprendemos na Bíblia. No início, o arrependimento dói, e essa dor é uma coisa desconfortável. Nós remamos com uma maré, contra a maré, e parece que estamos na contramão do mundo, e de verdade estamos na contramão do mundo. A conversão de corações de pais aos filhos e coração de filhos ao pai, aos pais, precisa do primeiro entendimento, que é o arrependimento. Quando eu mudei o coração em relação aos meus pais, quando eu entendi que eles representam uma autoridade na minha vida, a despeito do erro e do pecado que eles cometem, e aí meu coração começou a se converter aos meus pais, apesar de termos uma história disfuncional e uma série de questões muito comum na minha geração, mas eu comecei a entender que, peraí, primeira coisa, eu vou ficar com o que a Bíblia diz. Ah, mas ele fez isso, mas ela dizia isso para você quando você era criança, mas vocês foram abusados emocionalmente. Eu deixo isso de lado, eu me arrependo. E sempre que pai e mãe são mencionados, eu me posiciono de uma forma diferente. Quem está comigo? São dores que trazem na vida o crescimento no conhecimento de Deus e no confronto de Deus com cada um de nós. Há um objetivo: a restauração. Quando Deus quer te restaurar, Ele vai te confrontar antes, porque Ele não vai construir em cima de uma base irregular. E vamos chegar lá na frente do coração dos pais aos filhos, filhos aos pais, mas se a gente não souber o que é arrependimento, a gente não se converte. Não se converte. Eu conheço pessoas que começaram a caminhar na fé junto comigo e até hoje não se converteram. Não se converteram de fato. Porque amaldiçoam o pai e mãe, porque desrespeitam, desonram. A restauração de uma conduta que não combina mais. Hábitos como embriaguez, imoralidade sexual, ira, ganância, orgulho, precisam ser eliminados da própria vida, ao passo que devem ser acrescentados o amor, a verdade, a pureza, o perdão, a humildade. E a pessoa muda. Nós entendemos isso claramente, que não há conversão sem transformação. Não há conversão sem transformação. Você colocar lá, cristão, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, colocar versículo e não ter transformação, isso não conta. O segundo aspecto relacionado à conversão é a fé. É o completo desejo, expectativa e convicção em rendição a Jesus. Um complemento do arrependimento é a fé, é a total confiança em Deus, que apesar das circunstâncias, pode transformar as nossas vidas. Eu estou vivendo um processo, mas eu sou justificado, eu sou santificado, eu sou salvo, eu sou protegido. Então a minha fé me leva a produzir alguns efeitos. Quais são os efeitos que a fé produz em nós? A confiança em Deus, em primeira coisa. Eu creio e confio firmemente no Cristo ressurreto como meu Salvador pessoal. E leva tempo, porque quando a gente começa esse passo da fé, a gente quer cristianizar o mundo e as relações. Você cristianiza tudo. Ah, meu chefe, ele é meio adúltero, mas ele é uma bênção. Eu creio que ele tem jeito. Não tem. A pessoa está cheia de coisa. Você quer cristianizar e nivelar no nível que não está. Por quê? É algo pessoal. Está sobrando um som aqui, meu querido. Dá uma aliviada e tira um pouquinho, dá uma secadinha, só para que a galera não estoure os ouvidos, por favor. Eu começo a entregar totalmente a minha vida a Jesus. Então a confiança, eu confio em Jesus. Quer dizer que você vai perder esse benefício que a mentira te traz? Sim. Sabe onde eu vejo uma convicção de fé? Talvez isso possa tocar algumas pessoas, eu não me importo. Quando a pessoa precisa se posicionar no casamento, ela não se posiciona, ela faz um contrato de união estável para não perder a herança ou a pensão do ex-marido que era militar, porque se ela se posicionar, ela perde a pensão e vai ficar na miséria. Isso é forte. A primeira vez que eu fui ministrar um casal, na rua Jari 180, vieram os dois bonitinhos, vinham de uma igreja, eles tinham vivido um adultério, ambos foram adulterados pelos seus cônjuges, e queriam que abençoasse o casamento. Eu falei, mas vocês já fizeram a separação? Não, está no processo, fizemos união estável. Eu falei, olha, juridicamente, de acordo com o estatuto que eu sigo, o regramento nosso aqui da nossa igreja, eu não posso casar, a não ser que vocês tomem a decisão, façam o civil, façam direitinho o processo. Os dois saíram como jovem rico, tristes, chateados, nunca mais voltaram, mas eu tive que ter convicção, porque a fé me leva a uma transformação, a minha confiança em Deus, apesar das perdas, eu confio no Deus que é poderoso, e quando eu perco algo, para Deus eu nunca perco, porque eu estou criando espaço para que o novo venha. O segundo efeito que a fé produz em nós, vem acompanhado do arrependimento. E o arrependimento nos leva a abandonar o mau caminho e se voltar a Deus. E nós decidimos largar a Satanás para andar com Jesus. E largar a Satanás não é uma coisa horrível e tremenda. São os benefícios do pecado. São as listas VIPs das festas mais legais. É ser mencionado na rodinha dos pecadores, dos escarnecedores. Pô, você é nossa... É o nosso querido aqui. E quando você se arrepende de fato por causa da tua fé, você cria dissensões muitas vezes, porque tem coisas que não fazem mais parte. O terceiro efeito da fé em Cristo Jesus, quando nós estamos nesse processo de transformação, é a obediência a Jesus. A nossa obediência vem através da nossa fé. Eu creio que Ele pode fazer, então eu vou obedecer, eu vou dar esse passo. Quem se lembra aqui de Lucas capítulo 19, Zaqueu, não é nenhum texto aqui, mas me veio claro. Ele decidiu obedecer. Naquela noite que Jesus passou com ele, muitas coisas foram faladas e mistérios que ele ouviu, que ele tomou a decisão. Eu vou devolver tudo. Metade da minha riqueza, que não era pouca, eu dou aos pobres. E se alguém o defraudei, eu vou devolver quatro vezes mais, como diz a lei. É um produto de uma convicção, de uma mudança, de um arrependimento e de uma obediência. E o quarto efeito que a fé produz em nós, fala de uma transformação. Você deixa de ser o mesmo. A conversão verdadeira é um produto do arrependimento e da fé. A verdade é que se trata de um processo diário, do trabalhar de Deus na minha vida e na sua vida, e o caminho diário da mudança que a palavra nos orienta, nos leva a entender a necessidade de se converter a cada dia, a cada dia, a cada dia, a cada dia. Vou dizer algo aqui para vocês, o Espírito Santo está pronto a trazer muitas experiências aqui, muitas, mas vai depender da nossa sensibilidade. Ontem eu fui constrangido por uma situação que eu poderia ter sido um instrumento de Deus, e fui parcialmente. Eu vi um jovem numa condição que eu queria ter ajudado mais, eu não ajudei como eu gostaria. Me constrangeu. O Espírito Santo queria me levar para um campo de experiências que ali, preocupado com a missão, uma série de coisas, eu não fui sensível. Se você quer converter o teu coração aos teus pais ou aos teus filhos, não importa, a sensibilidade vai ser uma coisa que vai aumentar muito e vai te trazer uma visão de processo, uma visão de mundo completamente diferente, liberta desse peso de materialismo, de secularização que nós estamos vivendo, dessa frieza, dessa vida em si mesmada. Cada um vive a sua vida, você é o problema seu. Eu estou muito bem aqui, o meu mundo está maravilhoso. Se o teu está caindo, desabando, é culpa dos seus pecados e não dos meus, da minha vida. E aí a pessoa começa a se distanciar de uma realidade e se fechar numa bolha. A bolha da rede social, a bolha das relações que eu só acesso e sou acessado por aqueles que eu quero. E você começa a se fechar e perde a sensibilidade. Arrependimento e a fé vai nos levar a uma conversão, e aí sim você vai entender o que é mudar o teu coração em relação aos teus filhos e o que é mudar o teu coração em relação aos teus pais. Não falo só na parte biológica da relação nossa, vida familiar, mas estou falando até de relacionamentos que representamos, filiação e paternidade, trabalho, ministério, relações. O caminho diário de mudança que a palavra nos orienta vai nos levar a uma necessidade, o entendimento da necessidade de mudar. Por que que o Senhor encerra o Antigo Testamento dizendo: tem que converter o coração, senão eu vou ferir a terra com maldição? Porque do coração procedem as saídas da vida, do coração procede a nossa verdade, e nós sabemos como está o nosso coração pelo aquilo que a nossa boca tem falado, e nós temos que nos envergonhar por aquilo que a nossa boca fala muitas vezes. Mostra que eu não estou convertido, mostra que eu preciso de uma mudança, mostra que eu preciso de um impacto. E quando nós não estamos nos convertendo, qual é a ferida de maldição que vem? A dissensão, a separação, o isolamento, o egoísmo, a falta de honra, a falta de amor, os ressentimentos que ganham espaço, a mágoa que ganha espaço. Você começa a ressecar e a sua vida fica uma vida extremamente materialista. Tem maior maldição que não ter o Espírito Santo vivo, pulsando dentro de nós? A gente enfraquece a voz do Senhor dentro de nós. A conversão necessária é o que vai nos manter de pé até que Jesus volte. Conversão do coração dos pais aos filhos. A palavra pai no aramaico, que é ba, ou pronunciada como ab, quer dizer pai de um indivíduo, referindo-se ao Deus como pai do seu povo, cabeça, fundador de uma casa, grupo, família ou clã, antepassado, avô, antepassados de uma pessoa, mas fala também do originador, referindo-se à benevolência e à proteção. Pai, ab, também fala do termo respeito, do termo honra. Pai fala do governante, do chefe. É interessante que, se nós entendemos o que é a paternidade, nós vamos falar mais de origem. E grande parte das nossas lutas está na nossa origem. Estudando desenvolvimento humano, você começa a avaliar, principalmente da adultez, adolescência, velhice, o grande drama que nós já estamos vivendo é porque a adolescência não está resolvida. E nós vemos adultos jovens de 45 anos vivendo com os pais do benefício do ninho cheio e não vivendo os desafios de romper, de criar uma nova fase da vida, de romper uma nova estrutura. Por quê? Porque não estão resolvidos na sua origem. A grande esmagadora, a maioria de nós aqui, tivemos problema com a paternidade. Se você não teve, teve um pai presente, amado e fiel, glória a Deus por isso. Coração de um pai. Eu faço análise como um filho e como um pai que eu sou. E quando eu entendo que eu sou origem para muitos, porque eu tenho uma origem também, a minha paternidade. Eu tive ensaios de paternidade na minha vida. Foram líderes que eu não tive relação, mas o líder que eu tive uma relação verdadeira se tornou meu pai. E quando ele fala, a voz dele tem peso 100 na minha vida. Como eu sei que a minha voz tem peso para alguns, outros que não consideram, faz parte do processo. Mas tem uma pessoa mais especial de todas, que a minha voz tem muito peso, a minha filha. A única que tem o direito verdadeiro, jurídico, de me chamar de pai. E eu sei o quanto eu represento para ela. Tem momentos que a gente não está bem. E eu evito até o contato físico. Isso para ela é péssimo. Ela busca de alguma maneira entrar na minha vida. Eu estou fazendo uma coisa, ela põe a cabeça na minha frente. Eu estou aqui me vestindo, ela coloca o corpo em mim. Ela quer uma conexão. Isso é fundamental, porque eu sou origem. Pai, você é origem. E origem determina destino. O que nós falamos, o que nós fazemos para os nossos filhos vai determinar um destino. Por que eu cheguei aqui em Porto Alegre e o ministério tem sido abençoado? Porque eu tenho um pai, meu ministério, que botou a mão dele na minha cabeça e me abençoou e até hoje me abençoa. Porque eu sou a extensão dele aqui. No ministério Bola de Neve, eu funciono na extensão dele, que é o líder, que Deus deu a visão. E debaixo dessa autoridade eu fluo com toda a autoridade. Eu avanço, eu prospero. Mas eu olho para trás, para a minha origem, e eu honro, eu amo. A honra se dá no pensamento do coração. Quando você vê algo, você lembra aquela pessoa. Olha, muitas vezes eu estou com a Valéria, e a gente está passando por algum lugar, eu sempre lembro do meu sogro. Nossa, teu pai vai gostar desse lugar. É a nossa origem, da mesma forma meu pai. Creio que depois dos momentos que ele viveu, teve que colocar marca-passo, ele está mais bonzinho. Eu acho que eu vou arrastar ele para cá. Eu vou fazer uma surpresa aqui para ele. Eu vou batizar ele aqui na frente de todo mundo. Honrar meu pai. Respeito, honra, pai, força. Se você entende papel, você vai entender melhor o processo. Qual o grande conflito? O cara nem sabe o que quer dizer pai na vida dele. Ele não está nem aí, ele desonra. No grego, a palavra pater tem o significado do gerador ou antepassado. Também uma metáfora, o originador, o transmissor de algo, alguém que está numa posição de pai, que cuida do outro de uma forma paternal, um título de honra, Deus chamado o Pai. Pai das estrelas, ele é o Criador que manteve e governa de todos os seres inteligentes, racionais, sejam anjos, homens, porque ele é o seu Criador, guardião e protetor, dos cristãos como aqueles que através de Cristo têm sido exaltados, uma relação íntima, especialmente familiar com Deus, e que não mais o temem como juiz severo de pecadores, mas os respeitam como o seu
reconciliado e amado Pai, o Pai de Jesus Cristo, aquele a quem Deus uniu a si mesmo, como os laços mais estreitos de amor e intimidade, e fez conhecer os seus propósitos, designou para explicar e propagar entre os homens o plano de salvação, a mensagem de Jesus, é o mandado do Pai, compartilhou a natureza divina. Quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos também sobre paternidade, e nós vemos a importância da influência exercida pelos pais na formação dos valores, do caráter e da personalidade de uma pessoa. E o que tem roubado a gente hoje é aquilo que nos desconecta muito forte, que é o telefone celular, o smartphone, as redes sociais. Se não criarmos uma regra de que telefone em casa tem que ter o seu momento e na mesa jamais, nós estamos perdendo a conexão com as gerações. Como é que eu converto o meu coração para o meu filho, se meu filho não tem os meus olhos nos olhos dele? Como é que eu converto o meu coração de um pai para um filho, se eu não desço até o nível dele para compreender e deixar ele me trazer as suas experiências? Se tudo é não, é não, é não, ele quer trazer até a vontade, quando ele mentiu, quando ele errou, quando ele rasgou, quando ele não fez o tema, quando ele brigou na escola, mas eu vou sempre, tô lindo, como é que eu vou ter o coração do meu filho? Pai, coloca o mãe no mesmo pacote, os pais. Como é que eu converto o meu coração se ele não tem tempo para mim? Tem dia que eu tenho que sair muito cedo, às vezes tem reunião fora. Ela fala, tá pai, amanhã tu vai sair que hora? Eu falo, 5, filha, mas tu passa aqui e me dá um beijo. Passo, te dou um beijo. Depois eu falo, te dei um beijo, estava roncando. Sério. A relação de Deus, voltando, basta para nós aqui olharmos para nós mesmos. E com certeza nós vamos encontrar traços físicos, comportamentos dos nossos pais. Querendo ou não, sendo eles bons ou não, você carrega características. A minha esposa, ela caminha, não vou te expor, filha, calma, está tudo bem. Ela caminha como uma italiana, assim, ó. Estava um dia eu em Joinville de férias e ouço uns passos fortes. Quem era? Meu sogro. Ela caminha igual, a Rafaela caminha igual a Valéria, ela anda, a casa treme. É. A gente carrega características, querendo ou não, porque temos uma origem. Você não pode rejeitar a sua origem, você pode melhorar o seu relacionamento com a sua origem, separando a sua origem dos erros e dos pecados, porque foi através dessa origem que Deus te levantou. Quem pode dizer amém a isso? É uma noite para você começar a repensar como você olha para a sua origem, e também para você se avaliar como origem. Uma mudança pessoal na sua própria identidade. A relação com Deus sofre interferência na nossa relação com os nossos pais. Eu tive que aprender isso, porque Jesus teve um pai terreno que foi José. E a história de José, que aceitou, que preservou Maria, que acolheu Jesus, que cuidou de Jesus, mas chega uma hora que José sai de cena e Jesus apresenta o Pai Celestial. Olha que interessante. A nossa interferência, a nossa relação com os nossos pais interfere muito na nossa relação com Deus. E por ter ausência, por ter dificuldades, a gente fica com uma dificuldade de se relacionar com Deus. E o nosso coração não se converte. Havia em Jesus um bom relacionamento com o Pai, a dependência do Pai, e ele não fazia nada por si mesmo, o Filho faz igualmente o que o Pai faz. O Pai ressuscita o Filho também, da mesma forma como Deus tem a vida em si, ele concedeu vida ao Filho, e o Pai concedeu autoridade para que o Filho pudesse julgar, e ele faz conforme, ele vê o Pai e ouve o Pai. Isso é importante ter essa referência. É interessante quando o Pai mostra-nos um Pai, ele fala, mas como eu sempre estive com o Pai? Tem momentos que não é o próprio Jesus falando, é o próprio Senhor falando. Olha que interessante, era tão mesclado, era tão unido, a relação tão conectada. O Filho julga porque ele, assim o Pai quer. A prioridade de Jesus era fazer a vontade do Pai, ele tinha prazer na companhia do Pai, ele se alegrava na sua obediência, apesar do sofrimento. Aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu, por causa do amor e a obediência ao Pai. Só que a conversão do coração dos pais aos filhos envolve, agora eu quero trazer de uma forma prática para a gente, como assim eu vou converter o meu coração como um pai, como uma mãe que eu sou aos meus filhos? Primeira coisa, o coração dos pais aos filhos, nessa conversão envolve a restauração do lugar e da missão que os pais carregam. Não adianta você falar, ah, mas meu filho não me obedece, parece que ele não me ama, minha filha compete comigo, é uma luta na frente do espelho, para quem está mais bonita com a chapinha. Tem filha que compete com mãe, que ridículo. Filha é filha, mãe é mãe, não se rebaixa, você não é irmã, você é mãe. A restauração do lugar e da missão que um pai carrega, a origem da identidade. Eu formo meu filho. E você não forma o filho agora com 7, 10 anos, você forma desde que concebeu. E se você não concebeu, concebeu no coração, você está em formação também. Se você adotou, glória a Deus por isso, que é uma porção de amor ainda muito maior. Mas eu sou a origem da identidade. A conversa, os significados. O filho aprende a ler o mundo através dos olhos dos pais. Por isso que nós carregamos os nossos conceitos. Nós transferimos isso, temos que tomar muito cuidado. A restauração do teu lugar, da tua missão como pai, além de ser a origem da identidade, fala do acolhimento em todos os momentos. Pai, mãe, o lugar de vocês é o lugar do acolhimento em todos os momentos. Se você for numa penitenciária, você vê aquela fila, 99% são as mães visitando os filhos. Acolhimento todo o tempo. Nós precisamos acolher. Sabe qual é o problema? Quando nós somos desapontados como pais, nós queremos repreender, repulsar, rebater, rebaixar. Na nossa tarefa de criação, nós somos chamados para uma primeira avaliação das atividades que a Rafa fez. E eu vi que era muito diferente daquilo que a classe dela fazia. Naquele dia, no meu coração, veio uma dor muito grande. Porque eu vi que ela tinha uma questão cognitiva que precisava de acompanhamento, de atendimento específico e tudo mais, nós buscamos isso. Mas naquela noite, eu decidi acolher a minha filha. E quando ela vinha do infantil com os rabiscos dela, eu guardo até hoje. Filha, maravilhoso. Sério, pai? Sim. E quando amadurece, nós precisamos aprender a elogiar novamente nossos filhos. Porque a gente só está aqui malhando os filhos, né? A gente é daquela escola que sacudiu os filhos. Mas quando acerta, celebra. Te falo por mim, eu gosto de fazer uma criação firme, preparando para a guerra. Só que tem algo que falar, meu, que bom que você conseguiu. Porque eu também sou o lugar do acolhimento em todos os momentos. A restauração do coração do pai, da mãe, nesse lugar de identidade e missão, fala da força nos dias difíceis. O pai é isso. Ele é a força no dia difícil. O pai e a mãe estão no lugar de força num dia difícil. O pai e a mãe estão num lugar, numa missão de aceitação e de validação num mundo de desconstrução do indivíduo. Eu estou num lugar aqui que eu tenho que aceitar e validar minha filha. O pai e a mãe, nessa restauração desse lugar, da sua missão, é a fonte do amor mais poderoso de qualquer outro amor. É o amor mais poderoso. É interessante, quando nasce um filho, nasce o pai. Nasce a mãe, óbvio. Só que é um amor, dor de cabeça, ficar no colo, não dormir à noite, isso faz parte. Desculpa, eu sei que dá trabalho, às vezes a cólica, os choros, a mulher fica revirada, mas não tem preço. Não é caro demais de ver aquele ser que vai carregar o teu amor até você morrer. Esse é o lugar do pai. Esse é o lugar da mãe. A fonte do amor mais poderoso que qualquer outro amor. Eu olho para minha filha às vezes no meio de um evento, eu fico olhando, eu amo minha filha no meu olhar. Ela fala, que foi pai? Ela já está naquela fase. Mas eu estou amando minha filha. Também quando eu repreendo, quando eu coloco limite, eu estou amando. A segunda questão que envolve a conversão do coração dos pais aos filhos é a relação da intimidade. Intimidade é o lugar de fala, onde há liberdade. Você como pai, como mãe, na conversão do teu coração aos teus filhos, precisa dar liberdade para fala. Me lembro uma vez que eu peguei minha filha e fomos naquela época, eu frequentava o McDonald's, já fui liberto. E peguei um sanduíche de caramelo, um para mim e um para ela. E começamos a comer. E à medida que o açúcar batia, ela começava a falar. E falava da escola, e falava dos amigos, do que ela fazia, do que ela aprontava. E eu dando valor a isso. Porque esse lugar de fala, da liberdade, fala também dessa relação de intimidade. Fala do respeito ao filho. Eu respeito a tua decisão. Às vezes a criança só quer ser respeitada. Claro que a regra está na minha mão. E ele tem que ser colocado no lugar do protagonismo da vida dele. Não eu mandar no filho e acabar com a identidade. Mas eu tenho que trazer ele para esse lugar onde ele é respeitado. Eu entendo a tua vontade, eu sei que você precisa disso. A regra está comigo, vamos fazer as combinações. E a relação de intimidade fala da confiança e da lealdade. Meu filho confia em mim, eu confio no meu filho. Essa é a conversão do coração. Além da restauração do lugar e missão que os pais carregam, da relação da intimidade, fala da construção do legado. Porque a conversão do coração do pai, para que o pai gere uma herança aos filhos, os valores, as virtudes que os filhos vão levar para sempre. Que o modelo de escolhas certas eles possam herdar da gente. Isso fala da construção do legado. A nossa melhor parte na essência dos filhos seja colocada e na conversão do coração seja validado. Alguns aqui têm direito à herança, que bom que isso sobre a tua vida. Mas a maior herança que nós podemos carregar dos nossos pais são as virtudes que vão ficar vivas dentro de nós. As pessoas, não honram o pai, não honram a mãe quando está viva. Aí quando morre, vai no velório, faz a coroa, chora, descabela, faz seu drama, textão. Mas nunca honrou o pai e a mãe quando está vivo. Dá flor agora que está vivo, não no enterro. Honra o legado. Olha mãe, como você me ensinou, estou fazendo aqui hoje com o Júnior. Olha pai, como o senhor me ensinou um dia, é tão lindo e tão profundo isso, por quê? Sabe qual é a maior alegria de um pai? Ver o legado dele no coração do filho. Se vai deixar 1 milhão ou 1 real, importa que meu filho vai ter caráter, vai ter virtude, vai carregar o meu melhor no coração dele. Quem está comigo diga amém, aplauda o Senhor. Nós precisamos voltar o nosso coração de paz. Olha esse lugar da conversão. Agora o coração, a conversão do coração dos filhos aos pais. Como é isso, pastor? Primeiro, a presença na vida dos pais. Sem negociar aqui. Primeira coisa, respeito. Mas meu pai me abandonou, meu pai tem outra família, meu pai é um alcoólatra, meu pai... Tudo bem, são questões que a gente não vai ignorar. Mas eu respeito meu pai. Nunca. Na frente do meu pai, eu vou querer falar alguma coisa. Nunca eu vou ensinar algo para o meu pai. Nunca. É antinatural. Eu posso ser uma inspiração na vida dele, se ele pedir. Ok? Sempre o pai está num lugar acima. Ele veio antes. Se eu estou aqui hoje, porque eu nasci na força do meu pai. Sabe o que é triste? Nós vemos essa relação muito detonada. Quando a pessoa cuidou, tratou, transferindo aqui para o ministério, e não vê mais esse respeito. Quando chegou, todo arrebentado, cheio de bicho, alguém se colocou, um casal se pegou para acolher, tratou, amou, colocou na mesa, abençoou, honrou, e o tempo passou e o respeito acabou. E sem perceber, deixamos de converter o nosso coração aos nossos pais. Sabe o que é isso? História. Eu tenho que confrontar minha filha, porque mãe e chata, numa fase da vida, são sinônimos. Com todo respeito. Porque a mãe tem que chegar. O pai trabalha, é diferente a relação. E a mãe tem que chegar e marcar. Eu falei uma coisa assim, uma vez para ela. Eu não admito o desrespeito com a minha esposa, porque ela carregou você. A maior parte do tempo dela é para você. Já reparou? Sério, pai? Ela não se dava conta. A conversão do coração do filho, a primeira coisa é respeitar. E o respeito é o olhar. O respeito é saber chegar. O respeito é um código que abre dimensões de honra. A segunda questão é, em todo tempo, filho, honra, pai, honra, mãe. Honra. Você não conhece a minha mãe, você não conhece a minha mãe. Mas você não sabe o que seu pai fez. Você não sabe o que meu pai fez. Quer apostar? Quem que é o pai mais bravo? A mãe, a minha mãe disciplinou o Capitão Nascimento. A linhagem de homens da minha família era do Zorro. Como é que é o cavalo do Zorro? O Silver, o cavalo do Zorro. Só o cara brabo. Honra. Eu acho demais honrar. É um código. Me sinto bem no papel de filho que honra. Amo honrar, amo. É a minha forma de amar. É honrando também. A presença na vida dos pais é o cuidado na velhice. O coração convertido de um filho para o pai é cuidar na velhice. É ver que a televisãozinha está velha e falar: estou enviando uma coisa nova. Eu estou dando exemplos hipotéticos aqui, queridos, para que você possa amplificar um pouco mais a tua forma de entender. Eu sei que agora meu pai e minha mãe querem algo, eu vou proporcionar um momento agradável para eles, eu vou honrar a vida dos filhos que honram, que são convertidos ao coração do pai, é compartilhar dos frutos. Eu dou exemplos meus, mas eu estou fora do centro há muito tempo, querido, eu já morri para isso, é Jesus o centro. Mas vindo de uma família de origem muito simples, de muita batalha, fui um dos netos que despontou um pouco, uma condição um pouco melhor. E quando eu trabalhava num laboratório, eu tive direito a um job car, que era um carro executivo. A primeira pessoa que eu peguei o carro para mostrar foi meu pai. Quando meu pai entrou no carro, ele se emocionou. Ele falou: poxa, filho, que demais esse carro. E quis compartilhar do fruto. A pessoa mais feliz da minha formatura foi minha mãe. Porque ela fala: eu quero você com um canudo. Quase comprei um grande. Meu filho tem que ter um canudo. Mandei a cópia de diploma de publicidade e propaganda para ela. Oh, que bonito. Para ela é uma honra, é compartilhar do fruto. A conversão do coração dos filhos aos pais envolve, em segunda questão agora, a manutenção do legado. A transferência dos ensinamentos aprendidos às futuras gerações. Se o teu coração for convertido ao teu pai, à tua mãe de verdade, você vai pegar as virtudes deles e vai levar para frente. Você vai transferir e manter a memória viva dos teus pais. Você vai treinar as futuras gerações, sempre lembrando com honra aqueles que foram antes de você. Você vai abençoar e liberar o destino dos filhos, assim como você foi abençoado. Eu começo a encerrar aqui, declarando que conversão envolve troca. Conexão envolve troca também. Nós recebemos daqueles que vieram antes de nós. A conversão do coração se dá quando nós assumimos a nossa identidade, a nossa missão. Eu sou pai, tenho que treinar, tenho que gerar um legado no coração. Eu sou filho, eu preciso receber, eu preciso honrar o que ele me entregou. Era isso que Israel perdeu, Judá perdeu. Deixa para lá. A independência. Por que fere a terra com maldição? Está dividido. Há prosperidade na divisão? Nunca. Tem pessoas que não sabem sair da casa dos seus pais. Tem pessoas que não sabem sair do momento, de um ciclo do ministério. Tem pessoas que saem de qualquer forma e não honram. Ou aparentemente honram e desonram por trás, que é pior, que é hipocrisia. Quando chega um determinado momento que você precisa sair, sai abençoado da tua casa. Para casar, ou para viver a sua independência que você trabalhou, não desonrando aqueles que cuidaram de você, que não era nada. Quantas pessoas passaram pelo ministério, e hoje, quando comunicam que estão em outra igreja, que não tem nenhum problema, ovelha não se mantém com corrente, se mantém com alimento, e essa é uma casa que há quase 20 anos tem alimento, toda quinta, todo domingo você vai ter aqui, vai ter aprisco, e graças a Deus o aprisco é verde, amém? Quem tem sido abençoado nessa casa? Aplauda o Senhor Jesus, nós não estamos segurando ninguém. Aqui é a presença do Espírito Santo. A conversão do coração dos pais se dá quando o nosso melhor é entregue. Eu me converti, porque o meu melhor é entregue para minha filha. Das coisas pequenas às especiais. Existem palavras mágicas que eu celebro com ela. M-A-D-E-R-O. Madeiro. Nutella eu não estou comendo, mas sempre tem uma Nutella em casa. Ganhou agora da galera de Caxias um desse tamanho, agora a gente precisa esconder. Eu quero resumir isso de uma forma prática. Você entrega o melhor para os seus filhos? De coração. Isso você está convertido. Você entrega o melhor para os seus liderados? Tem que pensar. E sabe qual a leitura que eu faço aqui, de alguns relatos? É que não está entregando. Sabe o que falta aqui? Da nossa liderança, isso é um papo para uma reunião geral de líderes aqui. Falta preparação. Sabe quando você chega na casa, vai chegar uma visita na tua casa e fala: cara, não vou receber de mão vazia. Eu já fui, eu e a Valéria já fomos algumas vezes aí, recentemente uma coisa assim, fomos visitar, mas nem água ofereceu, eu tive que pedir água. por favor, que ridículo, mas faz parte, porque é um treinamento. Quando eu passo por uma assim, é porque eu estou sendo treinado. Eu entendo dessa forma. Parecia que não fazia questão. Sai daqui para o outro lado, vamos lá visitar. Estranho. Levo minha família, sabe? E quando um líder, que está no papel de pai, não entrega o seu melhor, ele não está convertendo o seu coração. Se você for com essa mentalidade para tudo que você fizer no teu ministério, no teu trabalho, na tua vida, você vai arrebentar, você vai fluir. Porque vai mexer, sabe o quê? No seu ponto de acomodação, de conformismo. Tem pessoas que querem um melhor resultado com o mínimo esforço. Isso se chama loucura. Se vós que sois maus, sabem dar as boas coisas aos vossos filhos. Falei recentemente esse texto aqui. Quanto mais o Pai Celestial. Olha como o coração do Pai é convertido ao nosso. Ele deu o Espírito Santo dele. Ele colocou a essência do poder dele à nossa disposição. A herança. Deixou uma herança de US$1 trilhão. Em poder. E basta você orar com o coração sincero e esse poder vem. Quando você entrega o seu melhor, você mostra que o seu coração está convertido como um pai para um filho. De um líder para um liderado. O coração do filho está convertido ao coração do pai quando ele honra com o melhor que ele recebeu. Eu tenho muitos testemunhos, podia ficar a noite inteira, mas eu sou constrangido, o Espírito Santo é tão gentil, eu te amo, Espírito Santo, por me lembrar disso. Eu tenho um grande amigo, que não tenho muito contato, mas a gente é um amigo íntimo de verdade. Jorge Chesco, que é um argentino profeta do Iadoração, que mora em Morón, Grande Buenos Aires. E quando eu vou para a Argentina, de toda maneira eu provoco para um encontro, às vezes é difícil, mas um dia a gente saiu, a gente foi comer num lugar chamado Siga La Vaca. É até famoso, é turístico. E fiz questão de levar ele. E estamos conversando as coisas do reino, da vida, da família, e ele comeu uma carne que veio, ele falou, meu, que carne boa. Sabe o que ele fez? Ele guardou aquela carne, pediu para embrulhar, quero levar para o meu pai. Acabou comigo na mesa, né? O cara separou a carne que ele pegou, um bife, comeu um pouco, vou levar para o meu pai. Isso para mim é honra. Isso é um nível de honra muito acima. Que ele pensou no pai, enquanto a gente estava ali curtindo o Puerto Madeiro, enchendo a cara de Coca Zero e comendo carne. Ele lembrou do pai. Às vezes o Haroldo me dá umas camisas do São Paulo. Lembro demais, meu pai tem umas camisas. Ele estava lá doente, recuperando. Era jogo do São Paulo contra o time que ele ganhou. Graças a Deus a gente foi campeão. Ele foi fazer a live, uma chamada de vídeo, bonezinho de São Paulo que o Haroldo me deu, dei para ele. Aí, filho, hoje tricolor, hein? Não podia nem falar direito. Vai lá, São Paulino roxo. Será que nós somos convertidos? O que a palavra pai significa para você, ou mãe, no papel de pai que você exerce? O que a palavra filho significa para você no papel de filho que você tem que viver? O louvor pode se preparar, nós vamos terminar aqui orando. E a conversão é desafio diário. Conversão é desafio diário. A conversão de coração tem muito a ver com um tipo de comunicação de amor. Porque meu coração é convertido, o que quer dizer? Meu coração é dele. Me lembro de um apelo. Mais um testemunho rápido enquanto o louvor se organiza. Foi no final de uma conferência muito especial. O apóstolo Kevin pegou o pastor Catalau e socou o Catalau na profecia. O Catalau caiu no chão chorando. Ele fez uma oração chorando, dizendo assim: pai, eu preciso de um abraço hoje, tem que ser de uma pessoa especial. Não é qualquer um. Quem foi abraçar o Catalau? Rafinha. Acabou a conferência, o Catalau não conseguia falar de tanto que ele chorava. Ele contou isso para mim chorando e falou assim: quando eu vejo o tênis colorido da tua filha, Ale, meu coração é dela. Ela me tem, de tanto que ele ama ela. Por causa da conexão. Quando eu pego essas crianças brincando aqui na frente, eu esqueço de vocês, é tão bom. Tá com o Vagninho na viagem, estava com a Isabela, filha do Charlão também, a coisa mais linda, rica, como é bom. Nosso coração precisa se converter, gente. A lição de casa hoje é voltar para o lugar que temos que voltar, de pai e de filho, de mãe e de filha, e assumir o papel. Entregar o melhor como pai, e honrar com o melhor como filho. Essa é uma mensagem que tem que revolucionar as suas relações. Não vou te dar protocolo, não vou te dar método, de jeito nenhum. E se a gente se converter, o Senhor vem em honra. E se a gente não se converter, Ele fere com maldição. O contrário é verdadeiro. Por isso que eu falo que Deus vai honrar. Porque vê o coração de um filho que cuida do pai. Vê o coração de uma filha que honra a mãe. E é isso. Como filho, não é o meu papel julgar. Não é meu papel ministrar, apontar o dedo, ser profeta na vida da minha mãe. Baixa a bola, baixa a orelha, honra e fica quieta. Ah, mas quem vai falar? Deus vai mandar um anjo. Eu sou filho. Graças a Deus pelo Espírito Santo, que isso foi rápido na minha vida. Eu tinha muitas questões para rebater meu pai e minha mãe. E quando eu me converti, uma das questões claras, entre muitas coisas, foi que eu consegui entender meu lugar de filho. Pai e mãe eu honro. Tento ajudar como eu posso. Se não dá para ajudar, não vou atrapalhar. E de alguma maneira eu quero abençoar. Difícil chegar na frente de um pai e de uma mãe com a mão vazia. Difícil. De alguma maneira eu quero trazer uma experiência. Essa é a minha forma de honrar também. E que isso mostra o quanto eu me converti aos meus pais. Para os meus filhos, o quanto eu me converti aos meus filhos. Quando eu dou o meu melhor. Se você sair com isso daqui hoje, tenho certeza que a tua vida vai passar por uma grande revolução. E aquilo que pesava como uma sentença contrária da parte de Deus, por desonra, ou por isolamento, Ele vai tirar a mão. Em que sentido? Porque você começou a provocar nele uma transformação de olhar para você e você está querendo honrar. Foi a sentença final. E foi o ministério de João Batista. A prudência. Os pecadores, a prudência, a justiça, a mensagem que trouxe uma transformação, começa em casa, queridos. Eu podia te falar de governo, eu podia te falar de expansão de ministério, de missões, de uma visão apostólica, tudo isso eu podia te falar, mas eu quero falar hoje da conversão pessoal, em relação aos seus pais, em relação aos seus filhos, e às pessoas que representam essa instituição na tua vida. Filho é uma instituição, porque é poderoso. É o nosso melhor. Quando minha filha nasceu, eu não pensaria um segundo em dar os meus dois olhos pelo olho dela. Na hora. Mas na hora. Sem anestesia se precisar, meu irmão. Na hora. Porque o meu melhor é para ela. Sempre. E tem que ser. E se não é, eu tenho que me arrepender. Que você nessa noite possa olhar para os teus filhos de uma outra forma. E como a gente massacra filho na crítica. Como a gente massacra filho naquela régua tão alta que o filho não consegue. Precisamos descer ao coração deles e trazer eles para nós. Quem está comigo? Em relação aos pais, honrar. Honrar a história, honrar os cabelos brancos. Honrar as artrites, né? Porque nos carregou. Quando eu vejo os bailes que o Wagninho dá na Beta e no Wagner, os bailes, meu. Menino é profeta. Falei, meu Deus, quanto amor. E o olhar da Beta olhando para ele, tipo, meu Deus, até quando vai crescer, né? Um dia eu vou pegar o Wagninho quando ele ficar mais velho. Falar, você fica quieto aí que tua mãe cuidou de você pra caramba, meu. Eu era testemunha. Você dava uns bailes aí. Que nessa noite o Espírito Santo nos mostre o lugar. E quando a gente se converte, o céu desce. Fecha os teus olhos.
Por ti. nossa comunhão é eterna. Oh, você me amou primeiro com amor verdadeiro. Te adorar, eu nasci pra te adorar. Oh, 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 Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba, teu amor falha, sempre me abraça. Sempre me encontra. E é tão belo saber que eu sou filho.
Coloca a mão no seu coração. Repete assim comigo: nessa noite, eu assumo
o meu lugar
e a minha missão.
Seja como pai ou mãe,
ou como um filho ou filha.
Que eu possa, na posição de pai ou mãe,
entregar o meu melhor.
Até o meu último dia.
Gerar
no coração dos meus filhos
o meu melhor,
e a bênção,
como origem,
pro destino deles,
da mesma forma,
como filho ou filha,
que eu possa sempre,
honrar
com o melhor que eu recebi,
reconhecendo
a fonte,
que me gerou,
E nessa noite,
assumimos
a responsabilidade,
da
conversão diária,
dos nossos corações,
pais
aos filhos,
e dos nossos corações,
filhos,
aos nossos pais.
Que o Senhor nos ensine,
e nos capacite,
a partir de hoje.
Espírito Santo,
damos toda a liberdade,
toda a autoridade,
para nos convencer,
nos conduzir,
nos ensinar,
nesse caminho,
em nome de Jesus.
Algumas pessoas aqui vão ser inspiradas pelo próprio Espírito de Deus a fazer coisas que não fizeram na vida inteira em relação aos filhos, em relação aos pais, em relação a pessoas que Deus colocou um amor como um pai, como uma mãe, ou um amor de um filho, de uma filha na tua vida. Coisas que vão começar hoje, vai mostrar da conversão verdadeira. A conversão é sem reservas, é uma conversão, o nosso melhor. E isso vai trazer tanta transformação que vai ser uma atmosfera nova.
Isso vai restaurar famílias, vai restaurar ministérios, vai restaurar o propósito de Deus na tua vida de uma forma tão poderosa, porque o inimigo não vai ter mais espaço para agir. Porque quando ele fala que viria e feriria a terra com maldição, é porque estava bloqueando. Mas agora, nessa conexão, ele vem com poder, ele ordena a bênção. E são dias que virão à frente de uma manifestação da bênção de Deus, e você vai entender o porquê. Porque você entendeu no teu coração o lugar e a missão de filho, de filha, ou de pai, ou de uma mãe, foi bem resolvido a partir de hoje. Receba dessa palavra e sela esta palavra na tua vida hoje, em nome de Jesus. Pode aplaudir aquele que é santo. Antes de encerrar, existem pessoas aqui vindo pela primeira vez, que ouviram a palavra e foram profundamente tocadas, pessoas que estão acompanhando também. E nessa noite você pode fazer uma aliança com Deus. É a aliança mais preciosa, de entregar a sua vida a Ele, entregar os teus caminhos, porque Ele entregou o Filho amado, Jesus Cristo, por cada um de nós. Se você crê nisso, você é salvo. E quando você confessa com os teus lábios, você é justificado. E a partir desse momento, começa uma conexão verdadeira. Você carrega a essência e o poder de Deus na tua vida. Se você está aqui hoje e quer entregar a sua vida e fazer essa aliança, mesmo acompanhando online, e se você estava afastado de Deus, com a mão no teu coração, repita assim comigo, a partir de agora, nós vamos orar juntos. Coloque a mão no teu coração. Diga assim: Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
nesta noite eu ouvi a tua palavra,
eu ouvi a tua palavra,
e eu creio que tu és o Filho de Deus,
que veio este mundo,
e na cruz do Calvário,
se entregou por mim,
ao terceiro dia,
ressuscitou,
e hoje vive,
a minha vida,
eu entrego nas tuas mãos,
e a partir de hoje, eu confesso
que Jesus Cristo de Nazaré
é o meu único Senhor,
é o meu único Salvador,
perdoa os meus pecados,
e escreve meu nome
no livro da vida eterna.
A minha vida é tua.
Eu abro meu coração
para ser a morada
do teu Espírito
para todo sempre.
Amém
e amém. Quem fez essa oração aí? Você que fez essa oração, vem aqui para frente. E a igreja aplauda o Senhor Jesus. Toda a minha liderança vai receber essas pessoas. Vamos lá. Você que fez essa oração, líder, vem para frente. Diácono, presbítero, pastor. Você que fez essa oração, pega suas coisas e vem para cá. E a igreja continua aplaudindo o Senhor Jesus. Libera os corredores. Seja muito bem-vindo. Abraça aqui. À medida que estão chegando, são abraçados. Tem mais pessoas. Vem para frente, por favor. Libera os corredores. Se você fez essa oração, vem para frente. Eu quero orar por você. A igreja aplauda o Senhor. Não deixe de aplaudir. Algo precioso hoje. Abraça. Tem mais pessoas. Vem para frente, por favor. Todos sejam visitados. Vamos abraçar. Tem pessoas que estão vindo, pode vir à frente. Tem irmãos que estão no fundo, nas laterais. Venham. Vem abraçar as pessoas, vem. Vamos abraçar. Vamos orar aqui pela tua vida, querido. Seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Amém.
E eu nasci para te adorar.
Líderes, não vejam, Deus te abençoe, seja bem-vindo, meu querido. Líderes da casa, sejam bem-vindos aqui, viu? Vamos, Josué, tem um irmão aqui, abraça ele aqui. Fernando, na tua frente, Fernando, tem gente aqui, ó. Vem abraçar. Glória a Deus. Pedrinho aqui, ó. Tem líder dessa casa? Aqui, ó. Abraça aqui. Vamos orar. Estenda suas mãos para cá. Pai Celestial, nós te agradecemos por cada uma dessas vidas preciosas, todos que vieram aqui à frente, todos que levantaram suas mãos e tomaram essa decisão nessa noite, que comece um novo tempo. Quebra, Senhor, tudo aquilo que era maldição e comece o tempo da bênção do Senhor. Que estes nomes estejam escritos no livro da vida eterna e a partir de hoje sejam conectados verdadeiramente contigo. Pai, nós declaramos as bênçãos que vêm do alto, as bênçãos da terra. Um novo tempo, Senhor, um rompimento com aquilo que impedia, Senhor, viver nas Tuas promessas. E como igreja, nós os abençoamos e declaramos estes nomes escritos no livro da vida eterna e o coração de cada um desses irmãos e irmãs, a presença do Teu Espírito Santo para sempre. Assim os abençoamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Vocês estão aqui na frente. Levanta o braço. Aqui estão os boas-vindas. Quem está com a prancheta, com o tablet, dá o seu nome. Terça-feira tem nova vida. Quarta-feira tem células, quinta-feira tem culto, final de semana tem culto e libertação. Vai ser muito especial. Amém? A igreja adora. Ah, vou vazar hoje, tenho que ir embora.
Aba, teu amor nunca falha, sempre me abra.
Amanhã tem mergulhando na palavra, tem global para os obreiros, podem vir também para assistir, vai ser maravilhoso. Fazer a secretaria. Há uma posição para cada um de nós hoje, o lugar do Pai, o lugar do Filho e a conversão. E isso vai trazer transformação poderosa. Senhor, eu quero abençoar cada um debaixo dessa palavra, que o selo do Senhor permaneça e não seja nada de forma alguma roubado ou impedido. Mas que a bênção desta noite liberada possa nos levar a uma nova dimensão. Eu abençoo todos que aqui estão e todos que acompanham através das plataformas, que sejam visitados em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Maior o que está em mim do que aquele que no mundo está. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção e a comunhão do Espírito Santo, a promessa seja sobre tua vida, que comece uma nova estação debaixo dessa palavra. Que Deus te abençoe e te guarde, que resplandeça a sua face, a luz do Senhor permaneça sobre a tua vida e você possa colher coisas poderosas a partir de hoje. Deus te abençoe, dê um abraço e mostre ao seu lado.